Pérez, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui na capital americana, Washington, João Santa Rita ao microfone. Quarta-feira, 20 de fevereiro, lá fora hoje a temperatura é de 0 graus centígrados. Está a cair neve desde a manhã cedo e, pelos vistos, vai cair por mais 2 horas. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Vladimir Putin ameaça colocar Estados Unidos no alvo dos seus mísseis. Civis abandonam o último reduto do Estado Islâmico na Síria. Hora e meia de programação. Como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola, ativistas presos em Cabinda estão em greve de fome.
Encontrei dois deles que tinham desmaiado, porque eles fizeram greve de fome. Estavam debilitados.
No momento não quer receber visitas, só apenas recebem água.
Independentes da Casa da CE vão reunir-se. Mas o que é que isso significa?
São livres de criar o seu próprio partido como cidadãos, tarde ou cedo os independentes vão ter que ter mesmo o seu partido político. Nós podemos fazer no prazo de 72 horas.
No Namíbia, encarregados de educação dizem que fundos que deram às escolas foram desviados e parece que há também escolas fantasma. Temos as acusações, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que Moscou atacará os Estados Unidos com novas armas de longo alcance se Washington colocar mísseis de alcance médio na Europa. No seu 15º discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento, Putin advertiu que, citamos, a Rússia será obrigada a fabricar tipos de armamento que podem ser utilizados não só contra os territórios de onde provém a ameaça direta, mas também contra os territórios onde se encontram os centros de tomada de decisões para o uso dos sistemas de mísseis. Fim de citação. O líder russo ressaltou que as medidas são tanto simétricas como assimétricas, já que alguns dos mísseis que Washington poderia usar no continente europeu, disse ele, têm um tempo de voo de 10 a 12 minutos até Moscovo. Putin refutou as afirmações dos Estados Unidos de que a decisão de Washington de se retirar do Tratado de Armas de Médio Alcance foi motivada por violações da Rússia e afirmou, voltamos a citar, os Estados Unidos violaram de forma grosseira o tratado ao instalar lançadores de mísseis, por exemplo, na Roménia, concluiu Vladimir Putin.
Uma coluna de caminhões transportando civis abandonou hoje a última área da Síria, ainda sob controle do Estado Islâmico. Pelo menos 8 caminhões saíram da cidade de Bangus, transportando civis, depois das forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, terem dado um último aviso aos rebeldes ainda encurralados em parte da cidade para se renderem. Entidades da ONU disseram estar preocupadas com a situação de cerca de 200 famílias ainda em Bangus. Essas fontes disseram que os combatentes do Estado Islâmico estão a impedir mulheres e crianças de abandonarem o local.
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse hoje em Nova Delhi que o seu país vai cooperar com a Índia no combate ao terrorismo e extremismo. O príncipe afirmou existirem oportunidades de investimento saudita na Índia no valor de 100 mil milhões de dólares. A visita do príncipe à Índia dá-se 2 dias depois da sua deslocação ao Paquistão, numa altura em que aumentam as tensões entre este país e a Índia na sequência de ataques contra forças indianas na região de Caxemira. A Índia acusa o Paquistão de dar abrigo a grupos terroristas que operam no território. Mohammed bin Salman não mencionou os ataques, mas numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, disse que a Arábia Saudita está pronta a colaborar na troca de informações para se condenar os esforços no combate ao terrorismo.
A chamada troca para o Sudão do Sul, composta pelos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, advertiu hoje que novos conflitos registados no país violam o acordo de paz assinado em 2018 e exigem que as partes suspendam todas as operações militares. Em comunicado, aqueles governos alertam que os conflitos para o controle da cidade de Hay representam o que chamaram de uma violação flagrante do cessar-fogo assinado em dezembro de 2017 e do novo acordo de paz assinado pelo governo do Sudão do Sul e grupos rebeldes em setembro passado.
Uma destacada entidade oficial americana avisou hoje que o uso excessivo de força por parte das forças de segurança do Sudão contra manifestações antigovernamentais ameaça as negociações para se retirar o país da lista de nações que apoiam o terrorismo. Cyril Sartre, diretor para a África do Conselho de Segurança Nacional, disse ser absolutamente inaceitável o uso de força excessiva nessas manifestações e acrescentou que as negociações estão ameaçadas pelos desenvolvimentos atuais no país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Cabinda, onde mais de 70 ativistas detidos desde o passado dia 1 de fevereiro estão em greve de fome. Já entraram na segunda semana desse protesto. Alguns deles estão muito debilitados. O Manuel José falou com o advogado dos ativistas.
O advogado dos detidos em Cabinda há um tempo foi visitar seus constituintes na cadeia e diz que o que encontrou não foi nada abonatório relativamente ao estado físico dos detidos.
Encontrei dois deles que tinham desmaiado porque eles fizeram greve de fome. Estavam debilitados e até que não se sabe justamente quais são as razões da detenção dos jovens lá na cadeia.
Além da greve de fome que, segundo o ativista cívico Alexandre Fernandes, eles observam. Agora também, eles rejeitam receber visitas.
Para a sua questão, a continuar com greve de fome. No momento, não quer receber visita, porque visita está lhes trazer comida, então, para não cair naquela tentação de comer, e começam a suspender visitas. Só apenas recebem água.
Os 77 detidos estão a ser acusados de associação criminosa, rebelião, ultraje ao Estado e resistência. O que para o advogado era um tempo constitucional. Um absurdo.
O que é uma aberração, porque no contexto propriamente da Constituição de Angola e mesmo a lei das manifestações, creio que alguém que pretende manifestar não pode ser enterrado em sistema.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A ruptura dentro da Casa CE, o terceiro maior partido de Angola, é agora uma realidade. Independentes dentro da coligação foram impedidos pelo Tribunal Constitucional de formar um novo partido. Isso depois dos membros do partido da coligação se terem também oposto a isso. Pois os independentes vão reunir-se na sexta-feira, aventando-se a possibilidade de formarem um novo partido. A grande questão é saber o que vai fazer Abel Chivukuvuku, o presidente da Casa CE. Ele tinha dado inicialmente o seu apoio à formação do novo partido dentro da Casa. Venâncio Rodrigues.
O político Abel Chivukuvuku vai presidir o encontro que pode marcar o fim do seu consulado na Casa CE. Consumado o divórcio, o grupo afirma-se disposto a insistir na criação de um novo partido político independente no país, segundo declarou a Voz da América, o seu porta-voz Jorge Martins da Cruz. O político assegurou que os independentes possuem base social suficiente para o efeito, sendo que a reunião de Luanda vai juntar 500 membros oriundos de todas as províncias do país.
A partir da altura que o acórdão expurga os independentes da Casa, portanto, isso já é ruptura e a reunião vai ter que decidir em relação ao futuro dos independentes. Mas fica patente que os independentes continuarão a ser no país uma verdadeira força política que Angola será contar hoje, amanhã e sempre. São livres de criar o seu próprio partido como cidadãos angolanos e de acordo com aquilo que a própria Constituição do país recomenda e que fique bem patente nas mentes dos angolanos e da comunidade internacional que tarde ou cedo os independentes vão ter que ter mesmo o seu partido político. Porque hoje estão constituídos numa verdadeira força política. O que lhes falta é pura e simplesmente um ente jurídico. Não temos problemas nenhums. Posição de partido nós podemos fazer no prazo de 72 horas.
Jorge Martins criticou os responsáveis das quatro formações políticas constitutivas da Casa CE, alegadamente pela forma pouco cortês como terão sido tratados os independentes depois do acórdão do Tribunal Constitucional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida, uma situação que vamos continuar a acompanhar. Mas para já vamos para o Namibe para falar da educação. Encarregados de educação queixam-se de alegados desvios das suas contribuições em escolas públicas. Ao mesmo tempo, há denúncias de escolas fantasma. O Armando Chicoca tem os pormenores.
Depois de várias denúncias, a Voz da América percorreu algumas escolas e ouviu as inquietações de alguns encarregados de educação.
As contribuições são as matrículas. Em 2016, fizemos uma contribuição do gerador, que até hoje não está aparecendo. Gostaria se o diretor falasse qualquer coisa. Ou ainda o dinheiro não chegou para se comprar, ou qualquer coisa que se passa, porque ele até aqui não está dizendo nada.
Alguns encarregados de educação já apresentaram queixa ao Serviço de Investigação Criminal do Namibe.
Há uma denúncia ao SIC, mas agora não tem resultado até agora. Por essa razão, viemos também para a comunicação social. A comunidade quer estudar pelo de noite.
A Escola Domingos Capeua, localizada no bairro Bagdá em 2016, cobrou aos encarregados de educação quase 1 milhão de kwanzas para uma suposta aquisição de um gerador, o que dizem nunca foi adquirido.
Pagamos primeiro os mini-mini que é de sombra, depois pagamos mais os mini-mini que é do girador. Até hoje ainda não vimos girador. Eu tenho duas crianças assim, com girador, com sombra, assim, o total é 4 mil.
Queremos ver o girador porque nós também ainda somos jovens, queremos estudar de noite. Não tem luz.
Outras escolas cobram dinheiro para a construção de alpendres e os encarregados de educação discordam igualmente e dizem que os diretores das escolas, em compadrio com as autoridades governamentais locais, desviaram e continuam a desviar o dinheiro. Enquanto isso, o Simprof Namibe, em carta datada de 25 de outubro de 2018, denunciou ao Serviço de Investigação Criminal vários casos de professores parentes de governantes no Namibe que oferecem salário de chefia nas escolas onde não trabalham. O documento, como exemplo, aponta o nome de uma professora Fernanda Marta Camucanda, simples professora da escola Johnny Wesley, que recebe salários como coordenadora do círculo de interesse na escola Hoje Ainda, com o número de agente 08 71 45 63. Também denunciam que há escolas fisicamente inexistentes, a exemplo da localidade do Mucuyo, município do Namibe, onde estatisticamente constam a existência de 3 escolas, quando na prática apenas existe uma escola controlada pelas autoridades tradicionais locais. A fonte diz que estas e outras escolas fisicamente inexistentes foi uma prática comum que aconteceu nesta província do Namibe, nos setores da educação e da saúde. Tentamos ouvir o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Valério Arcanjo, sem sucessos.
Na escola de Domingos Capeua está roubando dinheiro. Queremos nosso dinheiro.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, apresentou queixa contra um comandante da polícia e um administrador adjunto em Luanda, isto depois de ter sido detido por várias horas ontem. Coque Mucuta.
O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, Francisco Teixeira, disse hoje à Voz da América ter formalizado na tarde desta terça-feira, na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DINIAP, uma queixa-crime contra o comandante da Polícia do Distrito do Zango, intendente Raimundo João Francisco, e o administrador adjunto do mesmo distrito, Miguel João Domingos, supostamente por lhe terem detido na manhã desta segunda-feira, na via pública, quando conversava com cerca de 20 candidatos ao ensino médio excluídos no acesso às vagas do Instituto Médio da Administração e Gestão da Centralidade do Zango Zero.
Na verdade, a nossa pretensão era abrir a queixa aonde eu estava detido ilegalmente, que é no comando da polícia da Damax, aí no Zango 1. Mas, infelizmente, um dos visados é o comandante distrital do Zango. Na altura que eu tinha a pretensão de abrir a queixa, ele ficou zangado e ordenou a remoção do livro, pegou o livro da remoção e levou consigo. Então nós tivemos que nos dirigir à DINIAP. Fomos à DINIAP e deixamos lá a nossa queixa.
Teixeira disse ainda que tem estado a ser ameaçado de espancamento e detenção pelo comandante Raimundo Francisco e atribui as recentes perseguições contra si ao comandante e ao administrador adjunto do distrito.
E eu estou com algum receio porque o comandante está fazendo algumas ameaças, disse-me que vai prender-me, vai amarrar, vai me dar uma carga de surra, caso eu insistir nesse caso. Então eu começo a ficar com receio, começo a ficar com algum medo, porque são eles que dominam a polícia fardada e a polícia de visibilidade baixa, e eu começo a ter medo das pessoas, dos membros da minha família, né? E eu imputo responsabilidade sobre isso ao administrador municipal e distrital do Zango e ao comandante distrital do Zango. São eles que ordenaram o meu rapto ontem, porque foi rapto, levaram-me numa viatura descaracterizada com 3 indivíduos civil e armados. E depois não exibiram na altura nenhum mandato de captura, não, nas quadras não conseguiram me explicar porque que eu estava ali e também mandaram-me embora sem me dar nenhuma explicação.
Fez quantas horas?
Eu fiz mais de 4 horas dentro da unidade e sem abrir nenhum processo contra mim, sem explicarem porque que eles raptaram, porque o telefone estava com eles, eles receberam o telefone, receberam uma chave do meu carro e eu não e fizeram várias fotos à minha viatura, então eu tenho um certo receio, por isso é que eu quero que se restabeleça a legalidade.
A voz da América tentou contactar o intendente Raimundo João Francisco, comandante da polícia do distrito do Zango, que sem gravar a entrevista negou ter ameaçado Francisco Teixeira. A VOA igualmente tentou contactar o administrador adjunto do mesmo distrito, Miguel João Domingos, mas não tivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para uma boa notícia de uma organização que traz esperança. É a Fazenda Esperança, que se dedica à reabilitação de toxicodependentes. O Isaías Soares diz-nos que mais de 300 jovens e adultos e toxicodependentes de ambos os sexos de várias províncias de Angola foram reabilitados no Centro de Acolhimento Fazenda da Esperança, da Missão Católica Vavaiala, na província do Uambo. Isaías Soares.
O responsável da instituição, Padre João Paulo Faria, disse esta terça-feira em Malanje que mais de 300 mil pessoas de várias idades passaram pela instituição implantada no município de Catiungo.
A Fazenda Esperança é um centro de reabilitação, tanto para a parte masculina quanto a parte feminina. Nós trabalhamos na reabilitação de jovens e adultos que estão envolvidos aqui no mundo da droga, no mundo do álcool e outros vícios.
Grupos de apoio à Fazenda da Esperança estão em funcionamento nas províncias de Luanda, Uambo, Benguela, Huila e Malanje. Desta última, saíram 4 jovens, agora livres das drogas e de outras substâncias entorpecentes.
Malanje, nós temos 4 que já passaram pela instituição. Nesse momento, nós temos mais 4 que estão lá. Tudo da parte masculina. A parte feminina vai abrir no próximo mês.
Trabalho, convivência e espiritualidade é o slogan da Fazenda, onde esteve durante 1 ano o Emílio Nicolau Manuel, residente na cidade de Malanje.
Entrei na Fazenda da Esperança em 2013 e saí em 2014 e até agosto deste ano completarei 5 anos livre do mundo das drogas, concretamente o álcool. Mais 1 ano lá, estou a caminho de 6.
O processo de reabilitação conta com o apoio das famílias e acordo com a respectiva renda financeira. A responsável da área feminina da instituição, Madre Maria Macrete, moçambicana de Gema, disse que o desafio é enorme, apesar dos 7 meses em que foi aberta a respectiva área.
Estamos já com as primeiras meninas, com mais tempo, vai fazer 6 meses. Nossa casa ainda não está inaugurada, vai inaugurar agora no dia 31 de março. Já começamos o trabalho numa casa que nós conseguimos na cidade de Catiungo, mas a nossa casa própria mesmo ainda não fomos lá porque está em término.
A Fazenda da Esperança é uma iniciativa brasileira, que se espalhou em 22 países do mundo, com 140 unidades, constituindo uma das maiores comunidades de recuperação da América Latina e no mundo, aguardando pela abertura de mais 4 grupos. Em África, está representada em Angola, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique e Quênia. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 19 minutos, num dia de neve. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku, também em Gabu. Estamos na internet. internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos no WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Use esse número para nos enviar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado sexta-feira é Miguel Quimbenza. Ele é do Movimento dos Estudantes Angolanos, portanto uma boa oportunidade para discutirmos a situação dos estudantes através de Angola e da situação da educação com Miguel Quimbenza, do Movimento dos Estudantes Angolanos. E agora vamos para o IJ, onde há uma crescente preocupação sobre a fuga à paternidade e com o consequente crescente número de crianças sem apoio ou mesmo abandonadas. Muniz Francisco.
O jurista Alfredo Fonseca defendeu que a legislação do novo Código Penal enquadre criminalmente a fuga paternidade e o abandono de família.
Na verdade, esperamos que o novo Código Penal poderá entrar em vigor já no próximo mês ou no final deste mês, e o mesmo Código Penal, numa das suas cláusulas, pudesse pelo menos mencionar, ou seja, criminalizar a fuga paternidade, porque até o momento que nós estamos, temos dificuldade de criminalizar quem foge pelo menos uma esposa, ou seja, quem se engravida com alguém e não aceitado. Temos essa dificuldade.
O estudante de psicologia Alexandre Pedro destacou as condições sociais, o desemprego e a desestruturação das famílias como os principais fatores da fuga paternidade na sociedade vigente.
A própria pobreza material não está afetando muitas famílias. Depois não só as questões sociais. Há muita juventude hoje desempregada. As pessoas até podem ter aquela concepção de querer colocar um filho a este mundo. Mas é bem verdade, o sofrimento...
A delegada do Gabinete Provincial da Família e Ação Social e Igualdade dos Gêneros na província, Luís Rosário da Conceição Alfredo, manifestou-se preocupada com o elevado índice de casos da fuga paternidade e a violência doméstica no IJ.
Praticamente faço referência do mês de dezembro, até a esta parte, já encontramos dois bebês abandonados, já também identificamos duas senhoras abandonar a família, encontramos uma família em que a criança de 12 anos cuida dos outros menores, porque os pais, cada um foi para a sua sorte. Encontramos também aquelas crianças carentes em que a ação social está a levar a cabo um trabalho de modo a acolher essa situação.
Para terminar, a responsável apelou às famílias.
Todo aquele adulto que acaba de colocar um ser vivo no mundo tem a responsabilidade de cuidar, e porque também as crianças foram feitas por nós, eles não nem sequer pediram aos pais para que surjam neste mundo. Logo, ao fazê-lo, devemos fazer com uma grande responsabilidade.
Do Bijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos mais dois jogos e um deles, pelo menos, deve ser bem bom. Atlético de Madrid e Juventus. Atlético em segundo lugar no Campeonato Espanhol, La Liga. Juve é rei senhor do campeonato italiano, num topo à vontade, sem rival. É o regresso de CR7, Cristiano Ronaldo, a Madrid, para defrontar os grandes rivais do seu anterior clube, o Real Madrid. É de esperar, portanto, que os adeptos do Atlético Madrid não se esqueçam de vaiar Ronaldo desde o princípio até ao fim do jogo. Cristiano Ronaldo está em grande forma a marcar muitos golos. O Atlético de Madrid vai ter problemas com o ataque do Juventus, dois homens bem altos, Cristiano Ronaldo e Mandzukic, se este jogar. O outro jogo de hoje é aquele entre o Schalke da Alemanha e o Manchester City. City claramente favorito nesta eliminatória. Ah, mas na Alemanha tudo pode acontecer. Hoje há também um jogo da Liga Europa e deve ser bom. Sevilha recebe o Lazio de Itália. Ontem foi dia de zeros. Dois jogos das Ligas dos Campeões em branco. Nada, zero. Nem um golo para mostrar. Liverpool empatou em casa com o Bayern de Munique, zero golos. Lyon empatou em casa com o Barcelona pelo mesmo resultado. Barça a dominar, principalmente na segunda parte. No total, 63% de posse de bola. 25 remates à baliza contra 5 do Lyon. É, mas não conseguiu meter a batata na capoeira. Barcelona, nos últimos 5 jogos, empatou 4, só ganhou 1. Ataque do Barça a gaguejar. No futebol africano, este fim de semana, o Petro Atlético de Angola vai estar no Egito para defrontar o Zamalek num jogo da Taça da CAF. O site da Confederação Africana de Futebol, a CAF, publicou um artigo onde faz notar que este é um jogo que o Zamalek tem que ganhar, porque ao fim de 2 jogos, Zamalek está no fundo do grupo D, surpreendentemente, com apenas 1 ponto. O Petro tem 3 pontos, apenas menos 1 que o líder, o Sendem da Argélia. O artigo da CAF faz notar a surpreendente derrota do Zamalek no Quénia face ao Gor Mahia, que depois perdeu com o Petro Atlético, e também o empate do Zamalek no jogo seguinte com o Sendem da Argélia, depois de estar a ganhar. O artigo descreve a situação do Zamalek como crítica e diz que qualquer resultado que não seja uma vitória contra o Petro vai pôr em perigo a sua possibilidade de passar à fase seguinte. O Petro Atlético está, portanto, avisado. O Zamalek vai ter que jogar para ganhar. Aqui Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita. Em Moçambique, a violência na província de Cabo Delgado leva as autoridades a introduzirem métodos de controlo há muito não vistos desde a Revolução após a independência. A movimentação de pessoas passa a ser controlada, isto entre outros meios de controlo. O governador da província é Júlio Parruca.
Qualquer sinal de desconfiança é reportado. Assim, nós estamos a consolidar na província os blocos de vigilância. Blocos de vigilância que são movimentos entre distritos, entre os postos administrativos, localidades e as aldeias, para que a ação do inimigo não vá para além dos seus redutos. Nada justifica a entrega da nossa pátria, da nossa terra, a venda da pátria moçambicana.
O governador da província nortenha de Cabo Delgado, província de Moçambique, Júlio Parruque, portanto uma província afetada por uma onda de violência que já causou várias mortes e que continua, de certo modo, envolvida em mistério, não se sabendo bem quem são os atacantes, que são às vezes descritos como membros da Al-Shabaab. Portanto, isso, vamos falar disso na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Justin Timberlake, The Bright Side.
Tell me your name, talk to me slow. I've got all the time in the world. Where have you been? Where did you go? No, I don't think I've seen that girl. You're running away, you're leaving this town. Can I give you a drink or two? What did you say? What did you do? Did he really want to marry you? Well, just look on the bright side.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Quero recordar que estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel para nos dar mais reportagens sobre os países africanos da língua oficial portuguesa, isto na segunda meia hora. E depois temos também uma terceira meia hora aqui na Voz da América. Hoje aqui em Washington, a cair neve, muito frio, temperatura a rondar os 0 graus centígrados. Eu para já vou-me despedir. Vamos continuar com a música de Justin Timberlake, The Bright Side. Why did it end so very soon? I ordered some food, so eat what you want. Yeah, tell me the things you meant to say. I liked the first part, at least what you meant. I think I just worded differently. Just look on the bright side. Just look on the bright side. Just look on the bright side.
and not the right side, not the wrong side, just the bright side. We've all got something that we don't see coming. We've all been running when we started out walking. We've all got time, but time's not standing still. The days seem long till the days get shorter. The lights seem bright till the lights get darker. And you hold your head up high and say you will. Just try harder.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 20 de fevereiro de 2019. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, dia de neve e também chuva mais tarde, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Namancio Miguel. Nas notícias, o presidente russo Vladimir Putin diz que Moscou atacará os Estados Unidos com novas armas de longo alcance se Washington colocar mísseis de alcance médio na Europa. Noutras notícias, uma coluna de caminhões transportando civis abandonou hoje a última área da Síria, ainda sob controle do grupo Estado Islâmico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Climano, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau. Também com a Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Cuba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Disponíveis também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Bill Andrade. As notícias com João Santa Rita.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que Moscou irá atacar os Estados Unidos com novas armas de longo alcance se Washington colocar mísseis de alcance médio na Europa. Num discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento, Putin advertiu que, citamos, a Rússia será obrigada a fabricar tipos de armamento que podem ser utilizados não só contra os territórios de onde provém a ameaça direta, mas também contra os territórios onde se encontram os centros de tomada de decisões para o uso dos sistemas de mísseis. O líder russo disse que as medidas serão tanto simétricas como assimétricas, já que alguns dos mísseis que Washington poderia usar no continente europeu têm apenas um tempo de voo de 10 a 12 minutos até Moscovo. Putin desmentiu as afirmações dos Estados Unidos de que a decisão de Washington de retirar-se do Tratado de Armas de Alcance Médio foi motivado por violações da Rússia e disse que os Estados Unidos tinham eles próprios violado de forma grosseira o tratado ao instalar lançadores de mísseis na Roménia.
Uma coluna de caminhões transportando civis abandonou hoje a última área da Síria, ainda sob controle do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 8 caminhões saíram da cidade de Banguz transportando civis, depois das forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, terem dado um último aviso aos rebeldes, ainda encurralados em parte da cidade, para se renderem. Entidades das Nações Unidas disseram estar preocupadas com a situação de cerca de 200 famílias ainda em Banguz. Essas fontes disseram que os combatentes do grupo Estado Islâmico estão a impedir mulheres e crianças de abandonar aquele local.
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse hoje em Nova Delhi que o seu país vai cooperar com a Índia no combate ao terrorismo e extremismo. O príncipe disse existirem oportunidades de investimento saudita na Índia no valor de 100 mil milhões de dólares. A visita do príncipe saudita à Índia dá-se 2 dias depois da sua deslocação ao Paquistão, numa altura em que aumentam as tensões entre este país e a Índia, na sequência de ataques contra forças indianas na região do Caxemira. A Índia acusa o Paquistão de dar abrigo aos grupos terroristas que operam nesse território. Mohammed bin Salman não mencionou os ataques, mas numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, disse que a Arábia Saudita está pronta a colaborar na troca de informações para se coordenar os esforços no combate ao terrorismo.
O governo da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, naquilo que se pode considerar retomar da experiência do tempo da Revolução em Moçambique, está a instituir grupos de vigilância popular para combater a ação do grupo de insurgentes que tem estado a aterrorizar alguns distritos daquela província do norte do país. O governador de Cabo Delgado, Júlio Parruc, citado esta quarta-feira pela Rádio Moçambique, reconheceu que os insurgentes estão a colocar em causa a soberania de Moçambique, cujo governo afirmou está a trabalhar no sentido de perceber as diversas nuances à volta do grupo. Parruc realçou que os atacantes têm uma característica não só estranha, como também distinta. Usam as suas artimanhas para se confundirem com a população. O grande movimento na província de Cabo Delgado é de vigilância cerrada. As comunidades mais expostas estão a cumprir com muita determinação esta forma de estar, portanto, unidade de vigilância e controle. Qualquer sinal de desconfiança é reportado, disse Júlio Parruc. Aquele governante considerou determinante o envolvimento de antigos combatentes que no tempo da Revolução tiveram um papel importante na formação de grupos de vigilância popular para combater a criminalidade. Entretanto, em alguns círculos de Moçambique, a atuação dos grupos de vigilância popular foi posta em causa por violar os direitos humanos. Há quem mesmo afirma que o surgimento do grupo de atacantes tem alguma relação com a pobreza que graça, sobretudo, às zonas rurais, porque há pessoas que se deixam aliciar com 1.000 ou 10.000 meticais. 12:36, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Ao longo dos próximos minutos, iremos também a Cabo Verde para falar da controversa lei que afirma-se que viola o Código de Ética e Conduta de Jornalista, numa reação da Associação de Jornalistas daquele país. Iremos também a São Tomé e Príncipe para dizer que a oposição à DI acusa a maioria parlamentar, constituída por MLCP e PSD e da coligação PCD-MDFO-UDD, de violação de várias normas democráticas e constitucionais. Mas para já, vamos à Guiné-Bissau. O ativista e sociólogo guinense Miguel de Barros, considerado pela Confederação da Juventude da África Ocidental a personalidade mais influente em 2018, disse à Voz da América que o prémio expressa o reconhecimento do esforço que uma geração guinense está a fazer. Ele foi entrevistado em Bissau pelo nosso colaborador Lassana Kassama.
Aos microfones da Voz América, o ativista Miguel de Barros, igualmente diretor executivo da ONG Tinigana, uma organização versada na preservação do meio ambiente, descreveu assim o significado do prémio.
Vejo essa atribuição como um reconhecimento de um esforço nacional que uma geração de guineenses está a fazer, sobretudo num contexto de dificuldade, num contexto de contingência, mas nunca sem perder a competência, sem perder a integridade e sem perder a crença naquilo que são as suas capacidades e possibilidades de transformar o seu próprio contexto.
O investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Miguel de Barros, que vai receber o prémio no final do próximo mês de março, na capital do Togo, Lomé, no âmbito do Fórum Novos Líderes, Nova África, falou sobre um novo modelo de liderança enquanto uma das menções que consta da atribuição do prémio.
A minha geração experimentou outras valências de liderança, sobretudo a questão da liderança colegial, onde temos capacidade de reconhecer um no outro, aquilo que são as suas competências, aquilo que são os seus talentos e partilharmos a decisão na base do consenso e do compromisso. Outro elemento importante que caracteriza a liderança hoje tem a ver com reconhecer que essas competências podem liderar do ponto de vista setorial, tomando constante as suas formações, as suas experiências, as suas vivências, colocando isso ao serviço de todos. E o terceiro elemento é que as lideranças têm que ser, sobretudo, coletivas, enquanto um movimento. E essas lideranças têm que vir não só dos quadrantes político-partidários, mas têm que vir de toda a esfera social.
Miguel de Barros argumenta ser produto de geração e uma época diferente.
Eu sou produto de uma época onde é preciso sermos especialistas com uma visão única. Viveu numa época onde tem que ter a capacidade de produzir pensamento, mas também de construir tecnologias de intervenção pública que permita ter essa valência de ser multifacetado e, ao mesmo tempo, poder encontrar diferentes abordagens para cada situação que enfrenta.
Miguel de Barros, prémio Personalidade Mais Influente em 2018 pela Confederação da Juventude da África Ocidental. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E tal como prometemos, vamos agora a Cabo Verde, onde, tal como a Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa, a Associação Sindical dos Jornalistas do país posiciona-se contra o conteúdo do Código de Ética e Conduta implementado pela RTC, a empresa pública gestora da rádio e televisão no país. Segundo o presidente da AJOC, Carlos Santos, aquele documento aprovado constitui um autêntico retrocesso, porquanto limita claramente os direitos e liberdades dos jornalistas e demais funcionários da RTC. Reporta Eugênio Teixeira.
Para o responsável máximo do Sindicato dos Jornalistas Cabo-Verdianos, não se deve confundir os assuntos laborais com a vida privada de cada um, mormente, diz Carlos Santos, quando se limita o direito a pensamento e liberdade de opinião.
Nós estamos perante um código que retira completamente ao jornalista o seu direito, a sua liberdade de expressão e de opinião. Nós temos, sim, um conjunto de medidas que claramente vêm a acentuar a autocensura em Cabo Verde, que é um problema que consta em todos os relatórios, porque agora vamos ter jornalistas completamente quietos, amordaçados, quietos no seu lugar, que têm medo de se expressar, de ir às redes sociais. Portanto, isso é mau para a democracia e para a liberdade de imprensa em Cabo Verde.
O presidente da AJOC afirma que a organização vai denunciar essa situação junto de organismos internacionais, nomeadamente a Federação Internacional de Jornalistas, FIJ, e outras organizações que pugnam pela liberdade e direitos humanos. A AJOC promete apoiar os jornalistas noutras formas legais de luta, incluindo recorrer às instâncias judiciais, adianta Carlos Santos.
Internamente também vamos acionar, vamos pedir audiências, vamos mandar, digamos, essa denúncia, fazer chegar essa denúncia a outras entidades, ao Presidente da Assembleia Nacional, à Presidência da República, ao Provedor de Justiça e, no limite, nós iremos ao Tribunal.
A nossa reportagem tentou ouvir a administração da RTC, mas a PCA Sara Pires disse que a empresa pública de comunicação social não tem nada a declarar sobre o assunto. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio da Praia. Vamos à Cabinda, onde os mais de 70 ativistas detidos desde 1 de fevereiro estão em greve de fome. Já entraram na segunda semana desse protesto e alguns deles já estão muito debilitados. Reportagem de Manuel José.
O advogado dos detidos em Cabinda há um tempo foi visitar seus constituintes na cadeia e diz que o que encontrou não foi nada bonatório relativamente ao estado físico dos detidos.
Encontrei dois deles que tinham desmaiado porque eles fizeram greve de fome. Estavam debilitados e até que não se sabe justamente quais são as razões da detenção dos jovens lá na cadeia.
Além da greve de fome que, segundo o ativista cívico Alexandre Fernandes, eles observam. Agora também eles rejeitam receber visitas.
Falar sobre questão a continuar com greve de fome. No momento não quer receber visita, porque visita está lhes trazer comida, então para não cair naquela tentação de comer, e começam a suspender visitas. Só apenas recebem água.
Os 77 detidos estão a ser acusados de associação criminosa, rebelião, ultraje ao Estado e resistência, o que para o advogado era um tempo constitucional. Um absurdo.
O que é uma aberração, porque no contexto propriamente da Constituição de Angola e mesmo a lei das manifestações, creio que alguém que pretende manifestar não pode ser empurrado a esse sistema.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. 12 horas e 43 minutos depois de Luanda, com esta reportagem de Manuel José, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o ADI, na oposição,
estamos a falar de política, acusa a maioria parlamentar constituída pelos partidos MLSD, PSD e pela coligação PCD-MDF-UDD de violação de várias normas democráticas e constitucionais. O partido afirma que está a ser excluído de organismos nacionais e internacionais nos quais deveria estar representado face ao número de assentos que tem no Parlamento. Óscar Medeiros.
O Conselho Superior de Imprensa está entre os organismos em que a ADI reivindica a participação de um elemento do partido.
O ADI é partido vencedor das eleições, o maior partido do país. Qualquer nomeação de cargos externo à Assembleia Nacional tem que haver representatividade. Em termos de representatividade, havendo dois lugares, obrigatoriamente tem que ser um deles ocupado pelo ADI. Estamos a falar ACP, União Europeia, que não tem representante. Foi ocupado por MLSCP e a coligação. Estão a ver a democracia que estão a instalar. O Conselho Superior de Imprensa, três vagas em condições normais. O ADI, o maior partido, o partido com maior representatividade na Assembleia Nacional, tem direito a pelo menos uma vaga. Foi excluído. Vem-nos dizer que há democracia hoje.
Avenido de Oliveira, porta-voz do único partido da oposição em São Tomé e Príncipe, acusa igualmente o governo e a maioria parlamentar de violação de várias normas constitucionais.
Constituir-se o Tribunal Constitucional violando grosseiramente a Constituição da República no seu artigo 132, que diz claramente dos cinco juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, três terão que ser obrigatoriamente magistrados. E a nova maioria no Parlamento, sob a liderança do seu primeiro-ministro, Dr. Jorge Bom Jesus, elegeram apenas dois magistrados, contrariamente àquilo que diz a Constituição, numa violação clara da Constituição. Quando são pessoas que diziam recentemente que vieram salvar a democracia?
O caso da nomeação do novo governador do Banco Central e a tentativa de exoneração de embaixadores sem decreto presidencial também foram citados na conferência de imprensa da ADI como atos de violação da Constituição. Perante esses factos, Abenildo de Oliveira convidou o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a demitir-se do cargo.
E sendo íntegro e agindo na base dos valores que o seu primeiro-ministro defende, a primeira saída é demitir-se para não sujar-se muito mais daquilo que está a acontecer.
A ADI acusa a atual maioria parlamentar de violação de normas democráticas e constitucionais. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Óscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe, a situação política no arquipélago. 2 horas e 46 minutos depois desta ronda pela África Ocidental e Central, voltamos à África Austral para falarmos das relações entre Moçambique e África do Sul, dois vizinhos com boas relações, pelo menos pelo que se tem notado. Mas os últimos desenvolvimentos indicam que estas relações poderão estar crispadas. A morte na prisão do empresário André Hanekon, detido em Cabo Delgado, acusado de ser administrativo dos grupos insurgentes, e também a detenção na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, do antigo ministro Manuel Chang, por detrás dessa motivação que alguns dizem que as relações podem estar crispadas. Detalhes sobre as relações Moçambique-África do Sul a partir de Pretória com Simeão Ponguane.
A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tem hábito de falar com jornalistas locais e estrangeiros uma vez por mês em conferência de imprensa sobre últimos desenvolvimentos domésticos, regionais, continentais e internacionais relacionados com a política externa da África do Sul. Nesta terça-feira, Lindiwe Sisulu falou das próximas eleições gerais sul-africanas marcadas para 8 de maio, recente cimeira da União Africana, situação no Zimbábue e a recente visita de trabalho de um dia do presidente Ramaphosa a Moçambique, entre outros assuntos.
On relations with Mozambique. We have very good relations with Mozambique. Extremely good relations with Mozambique, like we have with all our neighbors.
Questionada sobre o impacto da morte de André Hanekon em Moçambique e da detenção de Manuel Chang na África do Sul, a ministra disse que os dois países têm boas relações e acredita que não vão ser afetadas porque ambos respeitam órgãos da justiça.
We were requested by Interpol to intercept him as he either arrived or departed from South Africa.
Manuel Chang está encarcerado preventivamente na cadeia sul-africana de Montevideo, em Benoni, não muito longe do tribunal de Capitão Park, onde tem decorrido sessões de audição do seu caso. Na próxima terça-feira, o tribunal vai ouvir argumentos de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. A ministra sul-africana não falou do pedido de extradição para Moçambique. A chefe da diplomacia da África do Sul foi muito cautelosa e economista em palavras sobre o caso de Manuel Chang.
That has no bearing on the Mozambican government or our relations to Mozambique. The call came from Interpol and we responded to Interpol.
A ministra Lindiwe Sisulu afirmou que o caso da morte de André Hancon está a ser tratado através do embaixador sul-africano em Maputo.
Simeão Panguan, Voz da América.
Dos Estados Unidos, Donald Trump, condena o processo judicial iniciado por 16 estados contra sua declaração de emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México. O processo considera tal declaração inconstitucional. Agentes das Forças de Proteção Americana na fronteira com o México realizaram uma série de exercícios este mês, quando milhares de imigrantes da América Central procuram asilo. O presidente Donald Trump diz que o fluxo de imigrantes é uma invasão e declarou a emergência nacional. E 16 estados questionam legalmente a decisão de Donald Trump. Xavier Becerra é procurador da Califórnia.
The president does not have power to act frivolously, taking the powers of this.
O presidente não tem o poder de agir de forma inconsequente, usurpando os poderes de uma democracia com mais de 240 anos e usar de forma nunca planificada. Trump anunciou a emergência nacional na semana passada, depois do Congresso recusar financiar um muro de fronteira, uma promessa da sua campanha eleitoral. No Twitter, ele criticou a ação judicial e também aos democratas. Com os processos em curso, os estados pretendem impedir Trump de construir o muro. As novas ações juntam-se a outras submetidas por organizações não lucrativas que são contra a declaração de emergência de Trump. O processo judicial terá contornos muito complicados. Este é um caso que pode levar meses ou mesmo anos, dizem especialistas como Scott Anderson, da Brookings Institution. Entretanto, o Departamento de Transportes anunciou o cancelamento de US$929 milhões para um projeto de comboios rápidos, o que as autoridades locais consideram retribuição política por este Estado ser contra a declaração de emergência do presidente Donald Trump. Muitos combatentes do movimento Boko Haram na Nigéria renderam-se recentemente nos Camarões, mas o país carece de instalações para a reabilitação. Reportagem de Edwin Kinzeka, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Boko Haram, tu auras de mes nouvelles, Boko Haram, a toucher mes parents sans me demander.
São militares da Força de Tarefa Conjunta Multinacional que combate a rebelião de Boko Haram na base de Emora, situada na fronteira norte dos Camarões com a Nigéria, treinando para operações contra o grupo terrorista. Na base encontram-se 87 guerrilheiros do Boko Haram que foram capturados há um ano atrás, quando decidiram depor as armas e serem perdoados e reabilitados, como foi prometido pelo governo. O governador Bacarai, da região do extremo norte, referiu que os antigos combatentes vão permanecer naquela base até à construção de um centro de reabilitação.
53 hectares haviam sido escolhidos. La procédure d'obtention du titre foncier en cours et c'est ceci.
Refere ter adquirido 13 hectares de terreno e aguarda que o Governo Central conceda verbas para que seja desenvolvido. Sustenta que os guerrilheiros do Boko Haram ainda estão relutantes a sair das matas e por terem medo de serem detidos pelos militares camaroneses. Em dezembro, os camarões criaram uma comissão para desarmar e reintegrar os combatentes separatistas das regiões de idioma inglês e os terroristas do Boko Haram que se entreguem com armas. Os centros para os separatistas foram criados nas localidades de Bamenda e de Buea, enquanto os centros para os antigos combatentes do Boko Haram ainda estão por construir. Isso pode ser a razão porque os guerrilheiros do Boko Haram abandonam o programa do governo. Johekin Kwanza, antigo combatente do Boko Haram de 37 anos de idade, distribui água no terreno de milho. escapou da Nigéria em dezembro de 2017 e recusou ir para o Centro Oficial de Reabilitação, escolhendo em vez disso reunir-se à família. Afirma não confiar no programa de reabilitação do governo e que, ao contrário de alguns dos seus colegas que se encontram em campos de prisioneiros, reconstruiu a vida com a ajuda de um programa das Nações Unidas e do governo que o treinou e lhe deu fertilizantes e milho para cultivar. Indica que a família não tem passado fome, conseguindo armazenar milho suficiente. Segundo ele, o ano anterior foi tratado como um páreo, até que alguns trabalhadores humanitários os treinaram e lhe deram milho para plantar e cuidar das suas famílias. Governos camarões têm indicado desejar ajudar os antigos guerrilheiros, mas que desejam assegurar que abandonaram realmente o Boko Haram antes de lhes dar assistência e de os treinar a ganhar uma forma de vida.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos mais dois jogos e um deles, pelo menos, deve ser bem bom. Atlético de Madrid e Juventus. Atlético em segundo lugar no campeonato espanhol, La Liga. Juve é rei senhor do campeonato italiano, num topo à vontade, sem rival. É o regresso de CR7, Cristiano Ronaldo, a Madrid, para defrontar os grandes rivais do seu anterior clube, o Real Madrid. É de esperar, portanto, que os adeptos do Atlético de Madrid não se esqueçam de vaiar Ronaldo desde o princípio até ao fim do jogo. Cristiano Ronaldo está em grande forma a marcar muitos golos. O Atlético de Madrid vai ter problemas com o ataque do Juventus. Dois homens bem altos, Cristiano Ronaldo e Mandzukic, se este jogar. O outro jogo de hoje é aquele entre o Schalke da Alemanha e o Manchester City. City claramente favorito nesta eliminatória. Ah, mas na Alemanha tudo pode acontecer. Hoje há também um jogo da Liga Europa e deve ser bom. Sevilha recebe o Lazio de Itália. Ontem foi dia de zeros. Dois jogos das Ligas dos Campeões em branco. Nada, zero. Nem um golo para mostrar. Liverpool empatou em casa com o Bayern de Munique, zero golos. Lyon empatou em casa com o Barcelona, pelo mesmo resultado. Barça a dominar, principalmente na segunda parte. No total, 63% de posse de bola. 25 remates à baliza contra 5 do Lyon. É, mas não conseguiu meter a batata na capoeira. Barcelona, nos últimos 5 jogos, empatou 4, só ganhou 1. Ataque do Barça a gaguejar. No futebol africano, este fim de semana, o Petro Atlético de Angola vai estar no Egito para defrontar o Zamalek num jogo da Taça da CAF. O site da Confederação Africana de Futebol, a CAF, publicou um artigo onde faz notar que este é um jogo que o Zamalek tem que ganhar, porque ao fim de dois jogos, Zamalek está no fundo do grupo D, surpreendentemente, com apenas um ponto. O Petro tem 3 pontos, apenas menos um que o líder, o Sendem da Argélia. O artigo da CAF faz notar a surpreendente derrota do Zamalek no Quênia, face ao Gor Mahia, que depois perdeu com o Petro Atlético, e também o empate do Zamalek no jogo seguinte com o Sendem da Argélia depois de estar a ganhar. O artigo descreve a situação do Zamalek como crítica e diz que qualquer resultado que não seja uma vitória contra o Petro vai pôr em perigo a sua possibilidade de passar à fase seguinte. O Petro Atlético está, portanto, avisado. O Zamalek vai ter que jogar para ganhar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos como convidado Miguel Kimbenze, membro do Movimento dos Estudantes Angolanos. Iremos falar, entre outros assuntos, das propinas do acesso ao ensino secundário. Sexta-feira, a conversa aqui na Voz da América com Miguel Kimbenze, membro do Movimento dos Estudantes Angolanos. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington, 20 de fevereiro, dia de muita neve aqui na capital americana. Ao microfone, Amancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Príncipe, esta emissão está disponível também na nossa página da internet www.voaportugues e no telemóvel em voaportugues.com. Fazendo referência às redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, e aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, nosso número de contacto é mais 1-908-652-4584. Está neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica também o Bira Andrade. Nesta emissão, além da reportagem, teremos também notícias que dão conta que o presidente russo ameaça colocar os Estados Unidos no alvo dos seus mísseis. E na Síria, civis abandonam o último reduto do grupo Estado Islâmico, enquanto que Estados Unidos, Reino Unido e Noruega advertem o governo do Sudão do Sul e rebeldes a suspender os ataques. Fique para acompanhar também notícias da economia, a agenda africana, que hoje abordará a cimeira que começa amanhã no Vaticano sobre a proteção de crianças e abusos sexuais. É, evidentemente, uma conferência da Igreja Católica, liderada pelo Papa Francisco. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria de Orçamento, uma organização não-governamental, lançou nesta quarta-feira uma petição na internet a exigir que as autoridades britânicas investiguem os bancos financiadores das dívidas ocultas do Estado moçambicano. É fundamental que os bancos sejam igualmente chamados a responder perante a justiça e que seja retirada a responsabilidade do cidadão moçambicano relativamente ao pagamento desta dívida, lê-se no comunicado. Aquele fórum entende que a acusação da justiça americana contra o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, os gestores séniores do Credit Suisse e um intermediário da empresa Privinvest oferece evidências suficientemente sólidas de procedimentos ilícitos por parte dos bancos do Reino Unido. A petição é dirigida a John Glenn, secretário económico do Tesouro do Reino Unido, figura que obriga as autoridades britânicas a abrirem investigações e consequentes processos criminais para a responsabilização dos funcionários e dos bancos envolvidos no escândalo, adianta a Organização Fórum de Monitoria de Orçamento. As organizações que compõem o fórum dizem esperar que o processo contra os bancos seja aberto e leve ao cancelamento das dívidas ocultas moçambicanas. Segundo explicam, Washington deram igualmente conhecimento da petição ao Fundo Monetário Internacional, ao Fundo Soberano Norueguês, acionista do Crédito Suíço, bancos e outras instituições. 13 horas e 1 minuto e 30 segundos aqui em Washington. Em Cabo Verde, tal como a Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa, a Associação Sindical dos Jornalistas posiciona-se contra o conteúdo do Código de Ética e Conduta implementado pela RTC, empresa pública gestora da rádio e televisão do país. Segundo o presidente da Associação de Jornalistas, Carlos Santos, o documento aprovado constitui um autêntico retrocesso, porquanto limita claramente os direitos e liberdades de jornalistas e demais funcionários da RTC. Reportagem de Eugênio Teixeira.
Para o responsável máximo do Sindicato dos Jornalistas Cabo-Verdianos, não se deve confundir os assuntos laborais com a vida privada de cada um, mormente, diz Carlos Santos, quando se limita o direito a pensamento e liberdade de opinião.
Nós estamos perante um código que retira completamente ao jornalista o seu direito, a sua liberdade de expressão e de opinião. Nós temos, sim, um conjunto de medidas que claramente vêm a acentuar a autocensura em Cabo Verde, que é um problema que consta em todos os relatórios, porque agora vamos ter jornalistas completamente quietos, amordaçados, quietos no seu lugar, que têm medo de se expressar, de ir às redes sociais. Portanto, isso é mau para a democracia e para a liberdade de imprensa em Cabo Verde.
O presidente da JOC afirma que a organização vai denunciar essa situação junto de organismos internacionais, nomeadamente a Federação Internacional de Jornalistas, FIJ, e outras organizações que pugnam pela liberdade e direitos humanos. A JOC promete apoiar os jornalistas noutras formas legais de luta, incluindo recorrer às instâncias judiciais, adianta Carlos Santos.
Internamente também vamos acionar, vamos pedir audiências, vamos mandar, digamos, essa denúncia, fazer chegar essa denúncia a outras entidades, ao Presidente da Assembleia Nacional, à Presidência da República, ao Provedor de Justiça e, no limite, nós iremos ao Tribunal.
A nossa reportagem tentou ouvir a administração da RTC, mas a PCA Sara Pires disse que a empresa pública de comunicação social não tem nada a declarar sobre o assunto. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Três horas e 5 minutos aqui em Washington, momento de convidar o Álvaro Lugero Andrade para nos contar as notícias da economia.
Começamos a nossa habitual revista económica, hoje, quarta-feira, com o anúncio de que o Fundo de Exportação de Capitais do Governo Britânico tem disponíveis 700 milhões de dólares para investir em vários domínios em Angola. O presidente da Câmara do Comércio Angola-Reino Unido, Braulio de Brito, que falava à margem do encontro entre empresários angolanos e membros da missão empresarial do Reino Unido, que se encontra desde segunda-feira em Luanda, convidou os empresários britânicos a investirem em vários domínios, como comercial, hotelaria, turismo, educação, recursos minerais, agricultura, cultura, transportes e infraestruturas. Em Moçambique, a contribuição dos megaprojetos do setor da indústria extrativa atingiu um montante de 14.440 milhões de meticais no ano passado, correspondente a 6,8% da receita total cobrada pelo Estado em 2018, e a um decréscimo de 62,4% relativamente ao registro de 2017. Os dados são da Autoridade Tributária de Moçambique, que justificam essa diminuição com o desempenho negativo dos projetos dos ramos de produção de energia, exploração de petróleo e de recursos minerais, que registaram quedas de contribuição na ordem de 40,2%, 78,4% e 23,1%, respectivamente. Em termos numéricos, os grandes projetos energéticos injetaram 3,4 bilhões de meticais para os cofres públicos, contra 5,6 bilhões de meticais da exploração mineira e 4,1 bilhões de meticais dos recursos minerais. A Ford anunciou que vai fechar a fábrica de São Bernardo do Campo, no Brasil, neste ano, e vai parar de vender caminhões na América do Sul. Lil Waters, presidente da Ford América do Sul, disse, entretanto, que a companhia está comprometida com a região por meio da construção de um negócio rentável e sustentável, fortalecendo a oferta de produtos, criando experiências positivas para consumidores e atuando com um modelo de negócios mais ágil, compacto e eficiente, que não passa por caminhões. As principais bolsas europeias negociavam hoje, no final da manhã em alta, à espera de uma possível extensão da trégua comercial entre os Estados Unidos e a China. Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,35%, 0,28% e 0,45%, respectivamente, bem como a de Madrid, que subia 0,27%, à exceção era Milão, que recuava 0,06%. E o barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu nesta quarta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 66,34 contra US$ 66,45, como fechou o dia de ontem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, Miguel Cambés, membro do Movimento de Estudantes Angolanos, é nosso convidado. Entre outros assuntos, iremos conversar com ele sobre as propinas e o acesso ao ensino secundário no seu país. Angola fala só é a sexta-feira. Entretanto, antes da sexta-feira, começa amanhã no Vaticano um importante encontro da Igreja Católica que irá abordar a proteção de crianças e abusos sexuais numa altura em que esta Igreja debate-se com o problema de abusos sexuais por parte de padres e outras figuras desta Igreja. Este é o tema de destaque na rubrica Agenda Africana.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana, aqui na apresentação Álvaro Lúcio Andrade, uma produção também com o Amâncio Miguel. O Vaticano acolhe a partir de amanhã e até o dia 24, uma Cimeira Mundial sobre a Proteção de Crianças e Abusos Sexuais na Igreja, que reunirá os presidentes de todas as conferências episcopais. No evento, vão estar presentes figuras que se têm destacado no trabalho desenvolvido a pedido do Papa Francisco para combater os abusos sexuais na Igreja, entre os quais o arcebispo de Malta e secretário adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé, Charles Cicluna. O escândalo dos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja foi um dos grandes desafios do Papa em 2018. Durante anos, chegou a ser classificado pelo secretário do Papa Emérito Bento XVI como 11 de setembro da Igreja Católica, um momento apocalíptico com incontáveis vítimas. Os casos estendem-se por toda a Europa, também por toda a América, particularmente nos Estados Unidos e no Chile, e em África. Véspera da Cimeira, a Voz da América falou com um teólogo português radicado na Alemanha e profundo conhecedor da Igreja Católica, António Justo, e o analista cabo-verdiano e líder do grupo C12, que apoia o parco da capital do país, Praia, Pedro Moreira. Apesar de não ter números, Pedro Moreira aborda o facto de haver poucos casos conhecidos de abusos sexuais dentro da Igreja no continente africano.
Claro que estou aqui a falar sem dados objetivos para dizer algumas coisas, mas pelo que eu sei da Igreja Católica em África, comparado com outras igrejas na Europa e na América Latina, a própria Igreja Católica Universal entende-se que existe uma Igreja Católica muito mais pujante em África. Isso pode ajudar, eu acho que assim seja, que o problema não seja tão grave. Mas isso também, como nós conhecemos a África, conhecemos os outros continentes e o mundo afora, Nós temos os problemas que o próprio continente africano tem de comunicação, de expressão, né? A questão despoletou-se muito nos Estados Unidos, também na Europa, na Argentina, por causa, de alguma forma, do próprio poder que a sociedade tem, que as comunidades têm, que as famílias têm, que os pais têm, que a própria comunicação social tem. Em África não temos isso, e isso pode, queremos dizer, que talvez o problema esteja muito mais escondido do que estará certamente nos Estados Unidos, ou na América do Norte, e também na Europa e na América Latina.
Nas outras realidades, a sociedade de informação ajudou nas denúncias. O teólogo António Justo, antigo salesiano, conta a sua experiência.
Mesmo que venho dos salesianos e que tinha 120 colegas, nunca observei uma coisa dessas em nenhum dos padres. Apenas havia um colega meu de 120 que de vez em quando lá gostava de olhar mais para uma rapariga. E o que é que acontece? Mas era salesiano, não é? E o que é que acontece? Esse andava sempre de lugar para lugar. Nunca o deixavam parar num lugar, numa casa só. Mas eu digo, falo da minha experiência. E por isso fiquei eu mesmo surpreendido ao consultar as estatísticas. E acho que agora aqui na Alemanha há um... principalmente na Alemanha e na França, mas aqui uma grande pressão social, porque há uma grande crítica à Igreja em geral. E então a Igreja mesmo vê-se obrigada a ir ao pormenor. E então a Igreja mesmo é que vem para a rua mostrar os próprios podres.
Na véspera do arranque da Cimeira, António Justo tem as suas expectativas.
A expectativa é realmente muito grande, quer por parte dos conservadores na Igreja, da ala conservadora, quer por parte da ala progressista. Os conservadores já escreveram, aqueles que escreveram uma carta admoestando o Papa quando ele escreveu a Amoris Laetitia, deles já provavelmente só dois é que sobrevivem, e eles já lhe escreveram também a todos os cardeais do mundo pedindo que em Roma não silenciem o aspecto dogmático da Igreja. E esses propriamente fazem força, esperam que desta reunião saia mais uma fortificação do aspecto da doutrina, e ao passo que há aqueles que são mais progressistas, como um grande grupo de teólogos, e não só teólogos alemães, que escreveram à Conferência Alemã para eles em Roma fazerem força para que haja uma determinação, principalmente no sentido de abolir o dever celibatário dos padres, admitir mulheres ao sacerdócio e haver uma moral sexual da Igreja que não seja estranha à vida. Esses três pontos, por exemplo, foram os que a ala progressista expressa, por exemplo, aqui na Alemanha, que é uma Igreja forte, apresentou. Como estamos a ver, as duas partes têm grande esperança. E creio que o Papa espera mais. Esta é uma grande oportunidade que o Papa tem também de fortalecer a sua posição, que ele é uma posição de descentralização do poder no que respeita à moral sexual, no que respeita à pastoral, quer dizer, dar mais poder aos bispos.
Por seu lado, o analista Pedro Moreira também tem muitas expectativas em torno da Cimeira e, embora, como disse o próprio Papa, o problema não será resolvido neste evento, é um bom passo para encontrar soluções em conjunto com a sociedade, porque os abusos sexuais não constituem um problema apenas da Igreja Católica.
Há uma grande expectativa sobre esse encontro. Inclusive, o Papa teve a oportunidade de dizer às pessoas que talvez não devemos nos exagerar nas expectativas. Todos nós sabemos da complexidade do problema, da gravidade do problema, né? E talvez mais exposto na Europa, na América Latina do que em África. Mas é preciso que a Igreja Católica tenha a capacidade de entender bem o problema e tenha proposto soluções definitivas, né? E porque muitas vezes nós vimos no passado já houve tentativas de resolver o problema e nunca foi resolvido, pelo que temos, e cada dia tem sido pior. Por isso, as expectativas são boas, mas vamos ter muito cuidado, porque o próprio Papa já estabeleceu os objetivos da cimeira. Né? Não se vai resolver tudo nessa cimeira, em termos da questão, no que diz respeito à Igreja Católica, porque o problema de abuso sexual dos menores é muito mais amplo do que a Igreja Católica.
Claro.
Mas eu quero que sairão indicações importantes sobre o que é que a Igreja deve fazer, não sozinha, mas em sociedade, com a sociedade, para enfrentar e resolver esse problema, abrindo todos, principalmente das crianças e dos pais das crianças que têm sido abusadas, e que, oxalá, consigamos erradicar esse problema de vez.
Em termos de medidas que podem sair da cimeira, o coordenador do Grupo C12 na Cidade da Praia, Pedro Moreira, tem algumas ideias e aponta o reconhecimento dos erros por parte da Igreja e a abertura de canais entre a estrutura eclesiástica, as instituições e organizações da sociedade.
O Papa já estabeleceu algumas linhas do que ele espera em termos de medidas a sair da própria cimeira. Né? Uma das coisas que a Igreja tem de fazer, e quando digo a Igreja, não é só a cúpula, não a Cúria Romana, não o Papa, mas a Igreja no seu todo, todos os cristãos católicos, pelo menos, né? É assumir as culpas. Muitas vezes os abusados sexuais precisam disso, que a Igreja assuma. Eu digo, a culpa mais a responsabilidade e a culpa tem do que tem passado, porque é o primeiro passo para resolver o problema. Enquanto nós não assumirmos que os problemas existem, não há forma de resolver. E nem o Papa só que vai resolver isso. Porque se os cristãos todos do mundo, os bispos, os padres, os seminaristas, todos esses não entenderem que existe um problema, dificilmente o Papa sozinho, a Cúria Romana, ou mesmo os responsáveis das conferências episcopais que estão agora em Roma, resolverão isso. Por isso, eu acho que a primeira medida é a Igreja ser capaz de dizer a todos os fiéis e fazer a todos os fiéis, de alguma forma, consciencializar e assumir, fazer um ato de contrição até. Nós somos também culpados pelo que tem acontecido e que está acontecendo. Eu acho que uma segunda medida importante que poderia ser é a Igreja estabelecer canais claros de trabalho com a sociedade civil. Quando eu sou filho, digo toda a própria justiça, os pais, as famílias, as ONGs que trabalham também no assunto, para trabalharmos juntos. A Igreja Católica nunca nos vai sozinha. Até porque nós sabemos que os padres são cidadãos, são pessoas que nascem e criam numa sociedade.
Uhum.
E muitas vezes têm todos os males, né, e os bens da própria sociedade. Né?
Uhum.
Então, a Igreja é preciso estabelecer rapidamente canais de trabalho para juntos atacarmos o problema, na sua globalidade, onde é preciso atacar na globalidade, e na sociedade da própria Igreja Católica.
Questionado se o perdão é suficiente, António Justo aponta também ações necessárias depois da cimeira.
Não, é, tem que fazer mais, porque perdão já tem pedido. E o perdão são palavras que passam, que é preciso as obras. E o cristianismo é a obra, é a que manda. Há dois princípios. É o princípio das obras e da consciência. A própria consciência individual no cristianismo é superior ao Papa. Já no século IX dizia um Papa. Se a Igreja te disser para fazer uma maneira, uma certa maneira, uma certa obra, ou acreditar em certa coisa, mas tu, a tua consciência disser que o contrário, em questões de moral, segue a tua consciência, porque isto é que é mais cristão. Portanto, o aspecto da consciência é um aspecto muito importante e que terá que ser hoje mais posto também nos programas de formação da própria Igreja, terá que ir mais para a formação da consciência individual, apostar mais aí para não ter de... Já não pode ser a controladora, ela tem que ser a companheira. O padre tem que ser o companheiro. Mas, na situação em que nos encontramos, há uma grande injustiça, porque os padres são obrigados a ser funcionários que andam a correr de um lado só como administradores de sacramentos. Ora, aí não podem ter grande experiência direta com a a comunidade, o que os prejudica, e por outro lado, falta também à Igreja a experiência dos homens casados e das mulheres, da feminidade, porque o interessante é que, sendo a Igreja muito feminina, a nível de, portanto, doutrina da vida, e por outro lado tem outro aspecto masculinado, uma masculinidade acentuado, que é o institucional demasiado centralizado.
Treze horas e 23 minutos, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América.
Nunca uma nave espacial explorou um objeto tão distante, afirmou o cientista-chefe da NASA responsável pela sonda New Horizons, Alan Stern. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Alan Stern refere-se ao último, um objeto localizado na cintura de Kuiper, uma zona periférica do nosso sistema solar. Última Thule fica a cerca de 6,4 mil milhões de quilómetros da Terra. Os cientistas esperam que a observação ajude a entender como o sistema solar foi formado. A sonda espacial terá tirado cerca de 900 imagens durante os poucos segundos que sobrevoava o Última Thule, a uma distância de 3.500 quilómetros. Lançada em janeiro de 2006, a New Horizons, a primeira missão da NASA para explorar Plutão e a cintura de Kuiper, aproveitou a gravidade de Júpiter em 2007 para se aproximar de Plutão em 2015. Possibilitou ver-se a superfície de Plutão, que está a 4.800 milhões de quilómetros da Terra, permitindo confirmar que tem dunas. Até à próxima.
Treze horas e 25 minutos, notícias a esta hora. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que Moscou atacará os Estados Unidos com novas armas de longo alcance se Washington colocar mísseis de alcance médio na Europa. No seu último, ou melhor, no seu 15º discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento, Putin advertiu, e citamos, a Rússia será obrigada a fabricar tipos de armamento que podem ser utilizados não só contra os territórios de onde provém a ameaça direta, mas também contra os territórios onde se encontram os centros de tomada de decisões para o uso dos sistemas de mísseis. Fim da citação. O líder russo, Putin, ressaltou que as medidas serão tanto simétricas como assimétricas, já que alguns dos mísseis que Washington poderia usar no continente europeu têm um tempo de voo de 10 a 12 minutos até Moscou. Putin refutou as afirmações dos Estados Unidos de que a decisão de Washington de retirar-se do Tratado de Armas de Médio Alcance foi motivada por violações da Rússia e afirmou que os Estados Unidos violaram de forma grosseira o tratado de instalar lançadores de mísseis na Roménia. Uma coluna de caminhões transportando civis abandonou hoje a última área da Síria, ainda sob controle do grupo Estado Islâmico. Pelo menos 8 caminhões saíram da cidade de Banguz, transportando civis depois das forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, terem dado um último aviso aos rebeldes ainda encurralados em parte da cidade para se renderem. Entidades das Nações Unidas disseram estar preocupadas com a situação de cerca de 200 famílias ainda em Banguz. Essas fontes disseram que os combatentes do grupo Estado Islâmico estão a impedir mulheres e crianças de abandonar o local. E a chamada Troika para o Sudão do Sul, composta pelos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, advertiu hoje que novos conflitos registados no país violam o acordo de paz assinado em 2018 e exigem que as partes suspendam todas as operações militares. Em comunicado, aqueles governos alertam que os conflitos para o controle da cidade de Yei representam uma violação flagrante do cessar-fogo assinado em dezembro de 2017 e do novo acordo de paz assinado pelo governo do Sudão do Sul e grupos rebeldes em setembro passado. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou na semana passada que os confrontos entre as forças do governo e a Frente de Salvação Nacional Rebelde deslocaram cerca de 13 mil pessoas e levaram outras 5 mil a fugirem para a República Democrática do Congo. Nem o governo, nem os rebeldes reagiram. E por último, neste bloco de notícias, no Uganda, o presidente Yoweri Museveni vai concorrer a um sexto mandato nas eleições de 2021, anunciou hoje o seu partido, o Movimento Resistência Nacional. Museveni está no poder desde 1986 e agora concorre do Parlamento ter alterado a Constituição, pondo fim ao limite de 75 anos para a presidência. O longo consulado de Museveni é marcado por acusações de corrupção, violação de direitos humanos e fraco desenvolvimento do país. E com as notícias chegamos ao ponto final desta emissão vespertina. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Bila Andrade na técnica, em nome de todos, também o Amancio Miguel, em nome de todos que tornaram possível esta emissão, votos de uma ótima noite de quarta-feira e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.